Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que você estiver ouvindo este podcast, sejam bem-vindos ao Calado Vence, um podcast 100% familiar, feito por mim, minha mãe e meu irmão. Olá!
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Sou Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel.
E aí, pessoal, eu sou o Gabriel, filho caçula da família Souza, e espero que vocês gostem do podcast de hoje.
É isso aí, galerinha. E hoje nós vamos falar sobre violência, estresse e coisas que nos irritam. Eu queria saber de vocês qual foi o último momento que tirou vocês do sério e por que vocês... Não, vamos primeiro, quero saber qual foi o último momento. Eu já sei que o Gabriel foi há pouco tempo que eu já conversei com ele. E ele já há pouco tempo ele ficou estressado. Por conta de trabalho. E normal, todo mundo tem problemas com trabalho e precisam ser resolvidos, esclarecidos. Sim. Mas por que nós, como seres humanos, não conseguimos tentar resolver esses problemas? O que você faz para resolver um problema, Gabriel? Você aceita ele, fica nervoso e guarda para si? Ou você tenta argumentar e entender por quê?
Ó, quando eu consigo, tipo... Porque como era no trabalho, eu ia ficar puto, ia me estressar mais ainda. Porque, basicamente, alguns podem fazer algumas coisas e eu, basicamente, não posso. Foi algo meio da hipocrisia de parte deles, sabe?
Sim.
Mas daí eu não ia argumentar. Aí, só que assim, ó, quando eu fico brabo, tipo, eu fico quieto. Mas a minha feição dá pra ver na minha cara que eu tô brabo. Eu, tipo, eu vou até no espelho ver como é que eu tô. E ali a minha cara não consigo mentir minha emoção. E a pessoa fala comigo, eu também sou... Tipo, sou aquele passivo-agressivo, sabe?
É, nada profissional.
Ah, nada profissional o quê, mãe? Eu não...
Então...
Eu tô fazendo meu trabalho igual.
Não, mãe.
A mãe é a melhor pessoa do mundo.
Tu é a mesma coisa. Tu é até pior.
Não,
é até
eu pior, gosto falando de vocês. Ah. Porque assim, eu... Pra mudar, eu acho que eu nunca vou ter esse mérito. Porque eu já fui sim. Fui, tô aprendendo todos os dias. E todos os dias alguém me tira do sério. Então, assim, ó, só que é o seguinte, tá? Eu aprendi uma coisa. É nessa função que eu estou diretora. E isso, na verdade, essa profissão é uma profissão que exige muito da gente. Porque, primeiro, tu tá num lugar que, na verdade, as pessoas se reportam a tudo, a alguma coisa, a você, né? Tudo, tem que falar com a direção, é famílias, é professores, então requer muitas coisas sobre mim. Só que assim, ó, no início eu tive uma postura, porque eu cheguei nesse lugar e eu fui aprendendo a estar nesse lugar. E falei muito, errei muito. Cheguei em casa, chorei, falei coisas que não devia, me arrependi. Voltei e pedi desculpas. Muitas vezes fui criticada por voltar e pedir desculpas. Muitas vezes, tá? Uhum. Pensa que não me doeu. Pensa que não deu vontade de largar. Mas eu fiquei pensando assim, gente, eu tenho que ser profissional. Do portão para fora, eu tenho que ser a pessoa. Eu tenho as amizades minhas lá dentro. Assim,
tá,
eu tenho.
Mas ser profissional não quer dizer que tu é uma...
Mas só que eu digo não, assim, ó, eu te juro, dava pra ver na minha cara se eu estava brava igual o Gabriel. Ah. E outra coisa, o pior, eu não conseguia mais falar com aquela pessoa.
Ah, é, aquela profissional.
Às vezes tinha que resolver um assunto com a pessoa, eu por exemplo, assim, ó, já dava errado, porque eu já ia... com outro julgamento, porque ela já tinha me feito aquilo. E às vezes ela não era nem culpada naquele momento.
Tá, mas então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Vocês, quando vocês, uma porcentagem, tá? Eu quero saber uma porcentagem. Vocês esperam o melhor das pessoas? Essa é a pergunta. Vocês esperam o melhor das pessoas ou o pior delas?
Eu espero o melhor.
A porcentagem.
Eu, na verdade, porcentagem. Eu espero o que eu faria pra pessoa, sabe?
É, eu ia dizer agora pra ti.
Mas tá, mas quanto. Mas assim, mas quanto por cento que você espera das pessoas?
Ah, uns.
Bem,
e 75?
E 25 mal.
Mas eu fico puto igual com esse meu.
Então, eu ia dizer agora assim, é que eu espero mais agora sobre mim. E das pessoas, eu vou te dizer que nós estamos vivendo num mundo onde, na qual as pessoas, às vezes, eu acho que tem gente que quer sacanear e faz por mal. Outras foi sem intenção, que eu acho, às vezes, que foi por mal. Daí eu falo com alguém, não, mas eu acho que não foi intencional. Entendeu? Mas eu acho que o mundo, assim, ele tá muito doente ainda.
É, tu falou basicamente a pergunta que eu fiz, só que nem respondeu. Qual é a tua porcentagem?
Ah, eu acho que, assim, ó, pra maldade...
Não, tu não tá entendendo a pergunta. Peraí, presta atenção. Ó,
o ponto
exemplo,
não estava dando quando... retorno.
Você, acontece uma coisa.
Sim.
Né? Acontece uma coisa. Você parte pelo ponto que a pessoa fez... por maldade, ou você espera o pior delas, ou você espera, tipo, ah, a pessoa não fez por querer. Qual é a sua primeira impressão? Sem julgar a pessoa, é isso que eu quero saber. Eu quero assim, ih, não, aquela ali fez porque, olha, tem alguma coisa contra mim.
Tá, e daí eu também não entendi a pergunta.
É, eu não tô entendendo isso daí, cara.
Exemplo, gente, olha só.
Porque, tipo assim, ó, o que eu entendi foi que, tipo, ah, eu pedi alguma coisa pra pessoa, vamos supor. Daí ela negou, vamos supor que ela negou. Tipo, era 75%
não,
que eu esperava um sim e não um
aí
não.
Eu acho que tá errado na tua pergunta, tu tem que criar uma...
Não.
Tu tens que criar uma situação e falar quantos eu esperava de uma pessoa nessa situação. Ficava muito melhor.
Não, mas eu quero saber, assim, sem imaginário nenhum, porque se vocês pensarem em alguém, vocês vão julgar por aquela pessoa que vocês estão pensando. Então tem que pensar num lugar neutro, tipo isso assim... Verdade. Vocês, quando esperam algo de alguém, vocês esperam assim, e eu não confio muito, é 50-50, eu nem confio e confio, eu fico 50-50. Ah, não, eu espero o melhor das pessoas, então eu acredito que 70% a pessoa faz por bem, por bondade, e os outros 30% é porque a pessoa é má. Então, por exemplo, eu hoje eu acho que eu tô nesse lugar de 70%, espero bem das pessoas, e 30% eu espero... Por que eu digo isso? Porque às vezes acontecem umas coisas que na minha cabeça eu acho que a pessoa fez contra mim. E não é por conta disso. Não é porque ela foi contra mim. Talvez porque... Ela fez é sem saber, nas circunstâncias, o dia, ou ela nem pensou, ela nem imaginou. Mas, pra mim, na minha cabeça, não é. A pessoa fez contra mim, eu não sei o quê. Uma coisa meio de injustiçado, o que não é real. Então, é isso que eu quero saber de vocês. Nesse lugar neutro, quanto vocês esperam das pessoas?
Ah, então continuo com a minha resposta de 70-30.
É, eu também eu acho que eu vou nessa de vocês também, porque eu digo assim, ó... É, o que eu vejo, tá, nesse geralzão aí, é que tem muitas pessoas que eu tenho sentido isso, que a empatia, ela só acontece quando favorece a pessoa, entendeu? O egocentrismo tá demais, assim, ah, tá sendo bom pra mim, ah, então vou abrir mão pra ti.
Sim.
E não existe uma bondade, existe um interesse. Então, isso gera um pouquinho de maldade também. Querendo ou não.
Não, mas na minha visão, o interesse tem todo dia, todo momento. Todo momento, você tem interesse, se o Gabriel tem interesse, eu tenho interesse,
não,
todo mundo tem
interesse. Não, tudo bem. Mas quando é pra ajudar alguém, tipo assim, quando é pra criar uma situação, quando é pra fazer uma situação de ajuda, tu não tem, a tua empatia só vai valer assim, ah, eu vou até ajudar, mas isso vai me favorecer o quê? O que vai me trazer de benefício? Eu tô vendo muitas pessoas nesse sentido.
Esperando algo em troca.
Isso. E assim, ó, por perceber mesmo isso há muito tempo, eu tenho tentado mudar minha postura, porque eu não... Eu já levei tanta rasteira sobre isso que eu tenho que realmente criar expectativas sobre esperar o quê de mim? Não dos outros mais. Eu não tenho que esperar mais nada de ninguém. Eu tenho que esperar sobre mim. Como é que eu me portaria nessa situação? Então, e essa coisa que tu falou assim, ah, as pessoas têm alguma coisa contra mim. Eu já tive essa visão. É horrível. E não é nada sobre ti. Tu não és a pessoa mais importante para as pessoas ficarem ali.
Sim.
Ai, eu tenho que fazer mal pro Guilherme.
Sim.
Não é sobre você.
Sim.
Entendeu? Às vezes, sobre a pessoa, né? Às vezes aquilo que acontece contigo é sobre algo que a pessoa não tá bem. É, alguma situação que a pessoa não tá conseguindo te ver nesse lugar.
Sim.
Então eu acho que isso não tem que se botar. Às vezes eu me colocava e não é sobre a gente, não é sobre. Ai, a Silvana. É. A Silvana é a diretora. Não. Eu sou uma pessoa ali que eu tenho que estar ali para somar. Eu tenho que criar situações, quando chegam para mim, de soluções. Eu tenho que resolver a situação, não trazer mais problemas.
Eu amo que a mãe ela começa a fazer um discurso de política.
É, mas é.
E é isso, porque a minha chapa vai levar educação, sabedoria e alegria para as crianças.
Não, sabes por quê?
Vote, eu vou te ser Silvana bem sincero. 17.
Hoje.
Não, jamais. Maluco. Jamais. Ei,
eu vou te dizer. Não é isso, não, Guilherme. É porque eu já vi assim. E isso é muito ruim. Entendeu? Isso é muito
então,
ruim.
Mas é por isso que eu te perguntei qual era a tua porcentagem. Não, porque então, eu achava que 70, você era 50-50 na minha visão. Porque você tinha isso, que achava que era
um pouco... eu já tive muito essa fala, confiar, desconfiando. Sim. Eu sou uma pessoa que hoje nós já estávamos até falando sobre isso, sobre confiar. E eu sou uma pessoa muito desconfiada. Talvez eu acho que a maturidade, ela traz isso pra ti.
Mas por que você se acha uma pessoa... Por que você acha que era desconfiada?
Tipo assim, ó, por exemplo, hoje a gente estava falando da situação lá de por exemplo, de uma menina, ela encontrou um cara no
relaxa,
site...
Relaxa, pô, tá falando muito rápido.
Uma moça no trabalho, ela encontrou um cara no site de relacionamento. E a gente até achou engraçado, porque eles fizeram uma chamada de vídeo e o cara não tinha o dente da frente. Ela disse que na hora ela ficou muito frustrada. Assim, né? Ela ficou muito frustrada e gerou uma, assim...
Desconforto.
A gente começou a rir, ela disse que... E também ela foi uma coisa assim... No fim, também a gente fica assim, desconfortante, porque, por exemplo, ela ia fazer o quê? Desligar na hora? Aí nós comentamos assim, disse assim, meu Deus, se eu tiver... Daí teve uma moça que falou assim, ai, se eu fosse solteira, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho receio. E eu falei também disso, eu também sou muito medrosa para essas coisas, de conhecer uma pessoa, se encontrar. Eu tenho medo da maldade que hoje existe, eu tenho essa maldade. Eu disse assim, eu tenho até medo de pegar Uber à noite.
Mas por que você... Então, mas aí que é um porém. Por que você acha que tem esse medo?
De tanta coisa que a gente vê. Eu tenho esse receio, eu não confio. Porque
mas
às
que
vezes,
tu vê? O que tu vê?
Não, eu penso assim, sei lá, a maldade, eu não confio, já, na verdade, talvez o erro esteja em mim, que eu entro, por exemplo, no...
Então tu espera o pior das pessoas, mãe, porque tu tá com medo?
Ah?
Tu tá esperando o pior das pessoas?
Ah, não, assim, nessas questões do desconhecido...
Isso.
Do desconhecido, eu nunca espero, eu tenho um pouco de receio quando eu estou sozinha para resolver alguma coisa com o desconhecido.
Ah, então, mas aí é o ponto da minha pergunta, é isso que eu tô falando, então tu não consertou, você espera o pior das pessoas. Por quê? Porque você tem muito medo.
Isso.
Mas eu acho que esse medo do desconhecido, até a própria mídia causa isso na gente.
Mas tu... Por exemplo, por que tu pega um Uber e a mãe não pega?
Ah, mas daí isso daí já... Tipo, eu sou um cara hétero,
sim,
eu sou homem,
sim,
tudo mais.
Não,
daí
tá,
já
tudo bem.
Entra em outro critério também, né?
Sim, sim. Mas eu sou gay também. E eu também tenho um pouco de medo de... Pô, cara, se o cara for homofóbico, ele pode me botar numa rua
sim,
ali
sim,
e me matar.
Sim, justamente.
Eu tenho esse medo também. Mas eu não posso deixar que esse medo vença a minha barreira de viver, né? Que é o mais importante.
Não, lógico.
Então...
Lógico.
Como que a minha cabeça trabalha? Eu acredito no melhor das pessoas, pra eu não ter sentido esse medo. Se a mãe sente esse medo hoje, ela espera o pior das pessoas. Consegue entender o raciocínio?
É pode ser. Por exemplo, se eu pegar um Uber, um exemplo, à noite, e que ele, sem intencionalidade nenhuma, teve que trocar o itinerário... Eu não sei, eu acho que eu já
então,
já
aí...
Coloco o pé pelas mãos ali.
Então, tu tem que... Eu acho, minha sugestão, que tu tem que descobrir por que você espera o pior das pessoas. Pra você entender e tentar tirar um pouco desse seu medo.
Mas se eu tivesse com outra pessoa, eu já não sou assim. Eu tenho eu tenho medo do desconhecido quando eu estou sozinha.
É, mas daí é um lugar que é...
Ai, não.
Que você vai ter que trabalhar. né?
Mas eu sou assim medrosa, Guilherme. Tu viste quando a gente foi viajar? É igual por exemplo, ontem. Ah. Eu estava assistindo o Big Brother. Por exemplo, se eu tivesse no Big Brother, tá? Eu tava até me imaginando. Cara, se eu tivesse no Big Brother, que eles me mandassem pro quarto secreto, eu ia viver numa tortura dentro daquele quarto secreto. Porque eu ia ter medo. Eu ia até dizer assim, Guilherme, Gabriel, fiquem me vigiando. Um exemplo. Eu tenho medo, é uma coisa boba, mas eu tenho medo de sozinha.
Mas tu tem medo de um? De fantasmas? De um ser
não
humano?
Não sei, é... Eu tenho medo, por exemplo, eu vou na tua casa em julho, correto?
Uhum.
Eu já tô pensando desde hoje, isso, eu tô trabalhando em mim, que eu vou ter que dormir naquele quarto sozinha.
Mas, gente, então tu tem medo de espírito? Porque ai, aqui em casa lá, tem uns.
Não, eu tenho medo. E é tipo assim, ai, não sei, eu tenho medo.
Não, mas isso aí já é mais um medo teu mesmo do que de outras pessoas, não medo. É? De medo de outras pessoas.
E eu não aí era tá. assim, eu não sei, eu amava ver filme de terror, mas, hoje eu tenho medo.
Mas o que passa na tua cabeça pelo fato de se sentir medo? Porque assim, a gente se sente medo quando a gente imagina uma situação na cabeça, por exemplo, quando eu assisto um filme de terror.
Isso, eu imagino assim, que eu vou lá no banheiro sozinha.
E vai aparecer o quê?
Ai, se aparecer alguém, eu tenho essas coisas malucas, assim. Mas eu sou assim também, eu gosto dessa adrenalina do filme de terror, se tiver mais pessoas comigo. Mas eu não consigo assistir um filme de terror sozinho.
Ah, não, também
aquele
não.
Aquele dia que a gente foi no shopping, lembra? Que era o palhaço lá. Eu gosto dessa adrenalina, mas aí quando eu volto pra casa, se eu fico, por exemplo, sozinha em casa, eu já me lembro daquele palhaço. É umas coisas tolas, sem nexo, assim. Ah. Mas vem na minha mente, é uma coisa que é assim, involuntário, vem na minha mente. Uma coisa involuntária.
Inconsciente.
Então você tem medo do espírito, de alguém aparecer, do palhaço e de monstro, basicamente de tudo.
Tipo assim, eu tenho um medo assim, geralzão, assim, um medo geral.
Tá, e o Gabriel, a gente tinha falado lá no início, né, que o estresse dele passa muito pela essa questão de ordens, né, alguém fazer uma ordem pra ele que ele não concorda, e que tudo bem ele não concordar, desde que ele acredita que esteja certo, né? E tem argumentos para debater. E acaba optando pelo não debate, pelo fato de que ele sabe que se estressar... Eu sei exatamente o que a Gabriela passa, porque eu sou exatamente assim. Eu tenho o mesmo problema, que é o seguinte. A gente não consegue discutir. Por quê? Porque acontece algo no nosso corpo, a gente tem uma ansiedade tão grande que quando a gente fica muito estressado, o sangue ferve e a gente fica com o corpo tão feroz que a gente explode. Isso. A gente explode. Sabe o que é isso? É a explosão da ansiedade. A gente não sabe controlar a nossa raiva. Por quê? Justamente. Porque a gente tem que saber debater, a gente tem que saber conversar, e a gente não sabe. Eu não sei, e eu sei que isso é um problema meu, que eu tô tentando resolver.
E hoje aconteceu essa situação, né, lá no trabalho e tudo mais, e daí o que que acontece? Eu fiquei calado, mas é nitidamente que dá pra ver na minha cara que eu tô com raiva.
Uhum.
Aí o que que eu fiz? Pô, eu parei um pouco, fui no banheiro.
Ah, chorou?
Não, que chorar, mãe?
Virou onça.
Cheguei lá e fiz
virou
uma...
Virou onça dentro do banheiro.
Oh, mãe, e... deixa eu falar, pô. Sempre quer falar alguma coisa.
Ah, virou
não,
onça.
Não, agora fala então. Vai, não. Vem onça. E aí? Pô. Vai, e daí fiz meio que uma meditação lá no banheiro, cara. Sentei ali e fiquei, tipo, respirando fundo pra passar, porque... Senão eu ia ficar com a cara fechada o dia todo.
Mas isso te resolve?
Olha, é porque assim, ó... Como eu fiquei brabo com uma pessoa, as outras, tipo, sempre tem gente falando comigo ali, né, no ambiente do trabalho.
Uhum.
E eu acho que, às vezes, por conta de eu estar brabo com aquela pessoa, eu não sou, talvez, o meu 100% com outra, sabe?
Sim.
Às vezes eu deixo aquilo que me... Como é que eu falo? Aquilo que me deixou com raiva daquela primeira pessoa faz eu descontar numa segunda. Não descontar, né, mas... Não ser eu mesmo com uma outra pessoa.
Sim.
Tipo, deixar de falar ou de argumentar só porque eu tô brabo, sabe?
Sim. É foda, né? É complicado porque Eu também passei por, eu passo por o mesmo problema que você, né? Como eu falei. E eu não consigo, às vezes eu não consigo argumentar, porque a raiva me sobe a cabeça. Fico com muita raiva. Mas às vezes tem coisas, por exemplo, que eu fico com raiva, e daí quando eu for resolver, né? Eu sento, tento resolver, tento conversar com calma, levantar os pontos corretamente, trazer os argumentos de uma maneira clara e coesa. E daí eu vejo que na verdade era muito mais simples, entendeu? Eu vejo assim, poxa, era só ter tido calma e debater sobre os argumentos. Mas é isso que tá o porém, que a gente fica com raiva, o sangue sobe,
Perde
e as
a razão.
palavras que estão na nossa cabeça, elas embaralham. E a gente fica tão confuso que a gente fala a primeira coisa que vem na cabeça, mas não necessariamente aquilo que a gente quer falar. Então é a ansiedade, entendeu?
E talvez até tipo, ah, eu vou rebater a pessoa. Aí eu rebato e talvez o que ela vai falar eu não escute como eu realmente deveria escutar, sabe? Eu escute pior, ou umas 10 vezes pior,
Sim,
sabe?
é além
Aí
disso.
isso que é o meu maior medo. Que tipo, se eu rebater a pessoa e ela falar, continuar com o argumento dela que ela tá errada.
Que ela tá certa.
Não, que ela acha que ela tá certa e tipo, porra, pra mim vai ser pior ainda, porque, pô, não faz sentido.
Gabriel, então aí é o ponto, ó. A gente tem o mesmo problema. Temos histórias parecidas. Então, nesse ponto, tem uma coisa que assim, o meu amigo Lennon já me falou uma vez que ele falou assim: "Amigo, você é o tipo de pessoa que quando você discute e você tem os seus argumentos, beleza, você tem os seus argumentos, você acha que tá certo. E a outra pessoa acha que ela tá certa, tem os argumentos dela e ela vai um pouquinho, sobe um pouquinho o nível, né, do estresse, você sobe também. A partir do momento que você sobe, a outra pessoa também sobe e vocês vão subindo. Ninguém abaixa nesse lugar, porque a gente tem um nível de ansiedade tão grande e por isso que a gente evita entrar
Esse
em
atrito.
conflito. Isso, entrar em conflito. E é por isso que a gente guarda muita coisa e que às vezes poder ter só uma conversa já poderia ter resolvido, mas a gente guarda porque a gente sabe que não consegue discutir. Então a gente prefere guardar porque, pô, não vou soltar esse monstro aqui que eu sei que vai soltar. Então esse monstro que a gente vai escondendo dentro da gente vai criando um monstro bizarro, bizarro, entendeu? E é por isso que a gente tem que se analisar o tempo inteiro para tentar consertar esses pontos. E é como se fosse uma. Sabe quando você tem uma massagem que tem um nó de algum conflito ou um problema que você teve no passado? Você tem que todo dia massagear aquele problema para você entender que aquilo não é seu. Que aquilo veio por conta de
Passageiro,
situações.
né?
Isso. Então você vai massageando, vai se massageando para aquilo começar a ficar mais, como se fala, molinho, mais confortável, mais relax, mais relaxado. Então é esse ponto que você tem que assim analisar. Ih, por que eu sou assim? Por quê? Por quê? Porque não, às vezes a gente bota muito nesse lugar, né? Ah, eu sou assim. Ah, eu sou assim. Os signos falar, beleza, existem signos, eu acredito em tudo isso, eu acredito no misticismo da natureza, do planeta. Mas eu acredito também que a gente está aqui para evoluir, todas as histórias precisam ser do jeito que elas são, porque a gente está aqui para aprender, né? Então, o que eu posso aprender em me conhecer? Claro que eu sei que eu posso ter um temperamento mais difícil, às vezes um pouco mais. Um temperamento mais difícil. Eu assumo, eu tenho esse temperamento mais difícil. Mas eu não posso aceitar que eu sou assim.
Justamente.
Eu tenho que
Será que é
entender
isso que eu quero para mim?
o porquê eu sou assim. Eu sou assim por conta disso. A partir do momento que você entende, que a gente entende, que a gente é assim por conta de algo, a gente vai leva com mais leveza e fala assim, cara. Ah, já passou, né? Já resolvi esse problema. Vou levar com mais leveza. Já não acho que as pessoas esperam. Eu já não espero o pior das pessoas, porque eu antes eu era assim. Eu esperava o pior das pessoas, é como a mãe falou. Não é sobre mim. Não é sobre mim, Guilherme. Não é sobre você. O negócio não é só porque algo deu errado que é sobre mim, que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas querem me punir. Porque a gente sente, às vezes se bota muito nesse lugar, né? De, ai, eu, olha o meu ego aqui subindo, ah. Às vezes a pessoa não tá nem aí pra você, as pessoas não sabem nem direito o seu nome, você tá ali se achando a última bolacha do pacote. Entendeu? Então, a gente sempre tem que entrar nesse lugar de... Ih, não é bem assim. O mundo não é meu, o mundo não gira em torno do meu umbigo. Então, calma lá, vamos descer um pouco do pedestal, descer a escadinha ali da humildade, pra gente tentar entrar nesse lugar, né? Nesse novo lugar de quem sou eu e como eu posso melhorar esse ponto, né? Então é isso. Então, mas eu te entendo, eu compacto desse mesmo sofrimento, porque eu ainda estou trabalhando isso. Eu guardo muito pra mim, eu tenho que saber conversar, tenho que saber falar. É difícil, porque quando a gente tá ali naquela raiva, cara, a mãe é assim também. A mãe, meu
claro
Deus.
Claro que sim.
A mãe.
Claro que sim.
Só que a mãe, ela argumenta.
A mãe.
Ela não é igual. Tipo, ela começa a argumentar com a pessoa, ou se ela não gostou.
Mas se a pessoa argumenta. É isso, se a pessoa leva um nível a mais, a mãe também não baixa. A mãe leva um nível
a mais. Mãe não baixa.
Não, e isso eu não gosto disso, entendeu? Então, isso é algo que de repente, assim, pode vir acontecer alguma coisa dessa e eu, na verdade, fraquejar.
Sim, sim.
Mas eu não quero mais. Eu quero chegar, eu prefiro hoje deixar assim, não, tudo bem. É a tua opinião. Isso aí, porque antes de querer ter a razão e ter a paz, eu prefiro a paz.
Sim.
Entendeu? Só que assim, ó, eu talvez isso que vocês tenham seja muito de mim. Eu perdi muita razão por pensar assim. E isso não é legal. Tu quer ver quando eu tinha uma discussão, me lembro, e alguém já. Antes de iniciar a nossa conversa, dizia assim, eu já estava assim, fica calma, isso me irrita. Aí eu disse, não, mas eu tô calma. E aí a pessoa faz uma cara assim, para, tô vendo que tô
calma.
Aí dá vontade de quebrar a sala inteira. Aí dá vontade de quebrar a sala inteira, inferno, eu já falei que eu tô calma. Aí eu já não fico calma, entendeu? Já vai me... Aí antes de quando eu começar a conversar, aquilo ali, hoje não, hoje se alguém fala isso pra mim, não, eu vou dizer, eu tô calma, e a pessoa faz uma cara, disse, não, eu tô calma, talvez seja aí do meu jeito de que eu fale, que não tá dando a entender que eu não estou calma, mas eu tô tentando me acalmar, um exemplo, tá, entendeu?
Uhum.
Mas é difícil que as pessoas, tem pessoas, tá, também que te conhece há muito tempo, sabe o teu ponto fraco, sabe aonde ir direitinho. E às vezes tu pode fraquejar, mas eu não quero. Eu quero hoje, assim, ó, viver na minha paz, assim. E se antes eu discutia, falava, hoje não é sobre mais isso, não. Não quero mais isso pra minha vida, não.
Mas assim, hoje, o que de fato vocês... Cara, isso me deixa estressado. O que há? Uma coisa em vocês que deixam vocês estressados. Uma coisa só. Quero saber. O que deixa muito estressado?
Cara, não consigo pensar.
O meu é o sono. O sono é uma coisa que me deixa muito estressado.
Ah, sim, isso sim. Então, é basicamente isso também. Se eu... Ou se alguém, tipo, um sábado, vamos supor.
Ah.
Tipo, eu tenho o dia todo pra dormir. É o meu dia de descanso. Aí vai alguém e me acorda. Ou
alguém com um aspirador na tua cara.
Isso mesmo.
Que se chama... Que começa com S e termina com A. O nome.
Isso mesmo.
Não, mas... Não, querido. Mas eu não tenho nem passado mais aspirador na casa. Eu nem tenho mais limpado a casa.
Ah, depois que eu saí, tu parou?
Não, ultimamente eu nem tô limpando. Que limpa o Sandro.
Mas... Uhum. O sono basicamente é o que me irrita bastante mesmo. Porque eu acordo já, parece que já dá um gatilho, sabe?
Mãe, e tu, estresse, o que que te deixa...
Não, esse negócio de dormir não...
Não te machuca?
Que eu acho que me deixa um pouco estressada essas coisas mesmo da pessoa, assim. Dessa situação do isso me irrita, isso é um... Coisas que me irritam, tipo assim, ó. É da pessoa pensar só mais nela, assim, entendeu? Esse egocentrismo... Isso me irrita pra caramba.
Mas tem que entender que isso é normal, pô.
É normal, mas ainda não dá. Aí quando eu tenho que... Aí quando é comigo, eu tenho que ceder pra pessoa. Quando é pra pessoa ceder pra mim, não dá.
Aí, ó, calma.
Entendeu? Não dá. Isso aí ainda não me estressa. Mas só que tem um porém. Agora eu tô aprendendo assim. Eu, por exemplo, eu peço algo assim pra alguém. Não dá. Quando alguém vem pedir pra mim, eu penso assim, eu vou fazer isso para a pessoa, né? Eu vou fazer isso. Vai me atrapalhar isso aqui? Vai tirar eu dessa minha rotina, agora eu também tô pensando um pouco em mim. Entendeu? Tô dando um retorno dessa forma, porque assim, ó. Ah, para também, a gente não tem que ser boba, né?
É, mas então tu tá esperando alguma coisa em troca.
É.
Não, não, mas daí, querido, fazer só... Daí realmente pode ser que eu esteja mesmo. Com essas pessoas eu tô. Com essas pessoas eu tô trocando. Com essas pessoas eu tô trocando, porque senão eu sempre vou sair em desvantagem. Com essas pessoas eu tô trocando. Eu achei uma atitude legal de uma pessoa, porque todo dia, às vezes numa fala de uma pessoa, numa conversa que é aleatória, e não é nem sobre nada que a pessoa falou de uma coisa assim, e tu aprende, sabia? Olha que interessante, falando sobre isso. Eu tenho uma amiga que disse assim, ah, sabia, a gente tava falando de gasolina, cara, essas coisas, e eu brincando, ah, hoje um amigo que te dá uma carona e te deixa em casa, pode acreditar que ele gosta muito de ti. Com o preço da gasolina nessa altura. E uma amiga minha falou assim, sabias que eu tenho um amigo, quando eu fazia faculdade, ele me dava carona e um dia, daí ele disse, ah, queres carona? Não, minto. Ela disse assim, podes me dar uma carona? Daí ele disse assim, ah, onde é que tu mora? Ela disse, ah, eu moro em tal lugar, no mesmo lugar que ele. Daí ele disse, ah, só que eu não vou sair do meu itinerário para te deixar na tua casa. Eu vou te deixar aí, se o meu itinerário vai ficar próximo da tua casa, eu posso te deixar. Eu não posso sair da minha rotina para te deixar na tua casa. E aí eu fiquei pensando, ela disse assim, daí eu assim, e eu já sou assim, ó, eu te deixava em casa todo dia. Mas eu disse assim, esse cara não tá errado. Porque se ele, eu vou te dizer, eu ia te deixar em casa todo dia, mas uma hora eu ia me atentar.
Lógico.
Eu disse, pô, deixa ela todo dia lá, não ajuda com a gasolina, um exemplo. Uhum. Pô, tá ficando... E ele não tá errado, porque ele não tá se estressando.
Não, se ele falou correto... Se ele não falou desse jeito que tu falou aí, porque esse jeito que tu falou foi bem arrogante.
Foi meio grosso.
Mas se ele falou assim, ó, eu posso te levar, eu só não consigo deixar você na porta de casa, mas posso te deixar próximo? Daí tudo bem, porque de fato...
Não, ele falou assim, ah, eu moro em tal lugar, eu não vou sair do meu itinerário pra te deixar em casa, se te ajudar. É,
cobrar mas, de ônibus pra não, ficar no itinerário.
Não, mas é. Só que assim, ó, ele errado, ele não está.
Sim.
Porque olha bem, é como ela disse, às vezes se o dia que... Olha bem, era bem mais provável dessa situação, de repente, virar uma frustração, porque, olha bem, ela disse assim, Silvana, se eu ajudasse ele na gasolina, eu nunca ia ajudar o bastante do que eu achava que ele estava gastando.
Uhum.
E é verdade. E ele, de repente, ia achar sempre que estava fazendo algo para mim. E eu sempre ia achar que eu estava devendo favores para ele. Também outra verdade. E assim, ninguém ficou devendo favores pra ninguém, entendeu?
Sim.
E ele tá certo. E essas coisas eu não tenho coragem, às vezes, de dizer. E hoje, com a maturidade, com as rasteiras que a vida dá, a gente vai aprendendo. E hoje, se eu tiver que falar alguma coisa pra alguém, eu tento falar assim, olha, com todo respeito à tua pessoa, mas eu não concordo com isso. Aí, e assim vai indo. E antes, não, antes eu dizia assim, ó, por exemplo, uma nova amizade, por exemplo. Às vezes eu concordava com algumas coisas só para não. Para dizer, ah, ela pode me achar assim. E hoje, tá tudo bem se me achar de qualquer jeito, tá tudo certo. Mas isso eu acho que é algo que a maturidade traz também.
Sim.
Entendeu? Porque todo mundo cria esses monstros na cabeça, todo mundo tem essas neuras aí. Ai, é só comigo que a fulana faz isso. Às vezes não tem nada intencional. Tem gente que tem uma leveza de levar a vida que é invejável. Entendeu?
Sim.
E eu não sei, às vezes essas coisas de vocês dois aí, ó, essa ansiedade, essa coisa de não saber responder, talvez eu trouxe pra vocês.
Não é de trazer, é vivência.
Mas às vezes a vivência de tudo que vocês passaram pode, de repente, ter causado esse gatilho em vocês.
Não,
né?
Mas a gente não responde.
Isso aí é vivência, porque a gente não... Você não ensinou assim, tem que ser assim. Não é assim que funciona. É vivência, a gente vai
até vivendo. Porque se fosse pelo teu exemplo, a gente responderia.
É, exatamente. Exato.
É, mas é... É, só que... Quantas coisas também vocês me ensinaram do jeito que eu resolvia não dava certo.
Sim, mas não é ensinar. Aí que é o porém, não é ensinar. Ninguém tá ensinando nada. A gente tá... É, a gente meio que é jogado, a vida nos joga num turbilhão de situações, porque fazem parte da nossa história. E daí, quando a gente é adulto, a gente vê que, tipo, cara, olha, a vida... A gente começa... Porque assim, né? A minha visão é o seguinte. Porque eu acho que as pessoas vão começando ao longo da vida, quando elas vão ficando mais velhas, a acreditarem e a entender melhor quem é Deus e o que é a vida. Por quê? Na vida, a gente nasce e a gente vai criando conexões, amizades, e daí tem a adolescência que a gente acha que é tudo ao contrário do que nossos pais falam, é o contrário, porque a gente se acha muito superior, eu amo essa pessoa, vou casar com essa pessoa, e daí casa, e daí, sei lá, separa, e daí no final das contas, você vai entendendo, quando você vai ficando velho, que é tudo, na verdade, sobre o amor que você sente dentro de você. Sobre quem é você. E não sobre quem você vai amar, quem você vai ajudar. Não, é tudo, na verdade, está dentro de você. Quem você ama de fato. E por que a gente tem que amar a gente. Por isso que eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a chance da gente começar a pensar, filosofar mais sobre a vida, entender mais sobre o que é isso tudo, esse universo, né? O que é, de fato, tudo isso. E começar a entender... Como isso aqui faz parte de algo que eu não sei dizer o que, que é, que eu vivo, gosto de viver, tenho as minhas experiências, a minha vida, que parece que é tudo tão perfeito que não dá pra nem racionalizar direito. Então a gente precisa encontrar um amor dentro e a gente vai encontrando ali, vai entendendo mais sobre esse amor que a gente sente dentro da gente, que é a vida. Que é a vida, né? A vida é isso. Você amar algo que você nem sabe o que, que é. Porque assim, se as pessoas não amassem, as pessoas se matariam, né? Isso acontece. As pessoas entram numa depressão tão profunda que elas não conseguem mais amar a elas mesmas, né? Elas entram numa depressão, tipo assim, que elas não entendem nem mais qual é o valor da vida. Qual é o amor que elas sentem pela vida.
A única solução para elas seria a morte, né?
Sim.
Mas assim, ó, existe... Assim, ó, com essa maturidade... Tu achas, tá? Que... Pela reflexão que tu faz da tua vida, da tua história, eu faço às vezes da minha, né? O Gabriel da dele. Teve algumas situações que tu achas assim, poxa, naquela situação, por que, que eu não disse não? Por que, que eu não mudei aquilo? Hoje seria diferente? Ou tu achas que não? Que naquele momento era o que tu tinhas que passar para tu ser o que és hoje?
Então, essa é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Eu acho que sim, tudo que a gente passa e que a gente, como a gente tá hoje, é reflexo do que a gente viveu, do que a gente passou. Então, se eu estou no lugar que eu tô hoje aqui conversando com vocês, vocês comigo, é reflexo de tudo que a gente viveu e tudo que a gente passou. Porque eu acredito nesse misticismo do que uma borboleta lá na Austrália, batendo asas, influencia a gente aqui. Entendeu? Porque,
o efeito borboleta.
É, porque eu digo isso? Porque a gente se acha muito grande, né? A gente, na verdade, é uma célula, menor que uma célula. O planeta inteiro é menor que uma célula. Então, assim, é possível, de fato, que algo tão minúsculo influencie essas coisas. Então, sim, eu acredito que eu estou hoje onde eu estou e vocês estão onde estão, enfim, né? Vocês, né? A gente está vivendo isso aqui agora por conta de toda a história. Porém, eu acho que por isso que é importante a gente revisitar as nossas histórias e as nossas vivências. Para a gente entender quais coisas impactaram na nossa vida e como a gente quer seguir daqui para frente com essas informações. Já que nós somos adultos e a gente consegue compreender melhor. Mas aí que tá o porém. Não é para botar um culpado. Eu acho que não existe um culpado. Eu acho que nós somos vítimas de situações que a gente chegou e aí foi isso. Foram essas as situações e circunstâncias. É, mas a gente precisa saber lidar com elas para viver bem, né? Para viver bem. Então, sim, eu tenho muito orgulho da nossa história, do que como a gente vive, etc. É, só que eu quero revisitar as coisas na minha história, na minha vida, para tentar me entender como um ser humano, entendeu? Como uma pessoa que quer me compreender melhor, compreender as pessoas melhor. Por que a mãe tá chorando?
Sim. Não, por nada.
Fala, Gabriel.
Como o Guilherme falou, revisitar não é querer alterar o seu passado.
Sim.
Porque tudo que tu fez no teu passado, às vezes tu não tinha a resposta ou sei lá, como consertar aquilo, ou como Sim. resolver aquela situação. Naquele momento tu não sabia. A vida nos proporciona isso. A vida também é um aprendizado eterno. Ou seja, se num momento atrás eu não sabia, eu vou voltar lá atrás pra num futuro
Sim.
saber como lidar com aquela situação. Ou seja, essa coisa que eu e o Guilherme tá falando de se estressar e tudo mais, é algo que a gente tem que consertar. Então, sempre quando acontece isso, a gente volta lá atrás, vê o que já passou. Antes a gente respondia, hoje a gente já fica em silêncio. Sim, respira sim. um pouco pra depois raciocinar e pensar e talvez conversar com a pessoa. É sempre aprendizado, a gente sempre vai aprendendo pouco a pouco, né?
Sim. É porque, cara, vida e história é uma parada tão complexa, por isso que eu acho que é tudo tão perfeito, né? Porque a gente, realmente, as coisas são pra ser como elas são. Mas, porque a gente não pode julgar, a gente não consegue julgar ninguém na vida hoje. Ninguém consegue julgar ninguém. Por que eu digo isso? Porque pra você julgar uma pessoa hoje, você precisa viver tudo que ela viveu, e no tempo que ela viveu, no horário que ela viveu, no momento que ela viveu, com as escolhas que ela viveu. Então, assim, não dá mais pra você se botar nesse lugar. A pessoa, pra ter uma empatia como essa, eu acredito que ela seja só Deus. Só Deus consegue ter essa empatia tremenda, porque a gente não consegue. A gente consegue minimamente, quando eu digo mínima, é uma gota, se colocar no lugar do outro. Uma gota. Porque você só consegue mesmo quando você se vive. Vive que a pessoa vê. Como que você vai julgar um cara, às vezes? Por exemplo, eu assisti um dia um documentário que falava que se chamava Juízo, acho. E eram situações muito difíceis. Eram adolescentes que viveram situações muito complicadas. Que às vezes eles mataram uma pessoa. E a gente hoje julga, né? Pelo que a gente vê. Mas o que levou aquele cara, aquela criança, aquele adolescente, a cometer um ato, né, que é um ato hoje que ele é criminoso, mas que a história dele, talvez na cabeça dele, foi a única solução. Então, assim, não dá pra gente. É difícil, é claro que a gente tem leis e a gente tem que cumprir as leis. E é por isso que as leis existem, as pessoas vão pra cadeia e quando elas saem, elas precisam de uma reabilitação, né? De novo, uma inclusão na sociedade.
A própria cadeia, a reabilitação.
Isso.
E depois da cadeia,
a reinclusão.
Reinclusão na sociedade. Isso.
Então, por isso que é importante. Acontece, né?
Porque
que a gente precisa...
não acontece porque as pessoas já fazem esse pré-julgamento porque não dão oportunidades. Então, assim, ó, uma pessoa que já tem essa mancha, digo que seja...
Uma ficha criminal.
Sim, mas que vai ser tipo uma mancha, só uma pessoa com a cabeça muito aberta para se colocar,
Sim.
né, tentar se colocar naquele lugar e entender para dar oportunidade.
Sim.
Por isso que no Brasil é muito assim, é tudo, tem muito ainda alecrim dourado.
Sim.
Entendeu? Tem muito alecrim dourado. Tem gente que não. Ah, para, vou dar oportunidade o quê? É isso, é aquilo, meu filho não vai ser isso. Então tá, tem muito mais alecrim dourado aí pra ser semeada aí no campo do que... Então as pessoas não têm essa visão, entendeu?
É.
E isso é revoltante também. Isso tira um pouco também a paciência da gente em algumas injustiças que acontecem até na mídia. Né?
É porque a gente não tem controle de tudo, né? A gente acha que tem muita informação. Nós queremos sempre opinar por aquilo que a gente vê na internet, por cima, mas a verdadeira história das coisas não tem como a gente julgar. Então não tem como a gente tomar um partido. Por isso que às vezes é até perigoso quando a internet cai em cima de algo, ou de uma informação, ou de alguém, sem saber de fato todos os lados. Porque, às vezes, a pessoa não pode saber lidar com aquela informação direito, que foi o que aconteceu com aquele homem, não, o homem trans, o que morreu, o Popó. Não sei se é Popó ou Popó. As pessoas fizeram comentários transfóbicos na internet e depois desses comentários ele se matou. Então, ou seja, ele reagiu a uma atitude que não houve empatia em relação a ele, a tudo que ele viveu, a tudo que ele é. Então, a única solução dele, na cabeça dele, foi assim: cara, eu vivo numa sociedade que não me
Me
aceita. Eu vim no lugar errado, na cabeça da pessoa. Então, assim, naquele nível de ansiedade que você olha e fala assim, que você se sente um ET, gente. Imagina você se sentir um ET num planeta que era para você se sentir amado. A única solução, talvez, na cabeça de uma pessoa dessa é o suicídio. E por isso que é uma parada muito cruel, que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente reage às coisas e como a gente lida com elas. Nós temos que ter responsabilidade em cima das pessoas e responsabilidade naquilo que a gente fala na internet. E por isso que, né, que é isso, é um aprendizado todo dia. A gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber lidar com os comentários de gente que às vezes não tem uma maturidade. Por isso que eu acho que a internet tinha que ser realmente uma coisa. Não devia ter adolescente, a gente devia ter só gente adulta, e devia sim, as pessoas deviam sim se responsabilizar por aquilo que elas falam na internet. Entendeu? Porque senão vira uma coisa, Deus acuda.
É porque hoje em dia também, tipo, muitos pais, ao invés de estar tá brincando com o filho e tudo mais, pega, larga o celular na mão da criança e a criança já vai saber como é que se usa. E a criança não tem um nível de argumentação para algumas coisas que adultos já sabem, que elas não têm conhecimento algum, político ou geopolítico, que elas vão lá, vão falar um monte na internet, ou até já trazer alguns preconceitos que os pais têm, que passaram para ela, e ela vai lá, despeja na internet, não tá nem aí, nem sabe como é que a pessoa, nunca viu a pessoa, e a era da internet é isso. Basicamente, tu vê ali a imagem a foto da pessoa, a pessoa é aquela foto e o que ela escreveu, pronto.
Ó, uma atitude que eu achei assim, ó, que eu acho interessante trazer, é até sobre o BBB. Quando teve a prova do líder, tá? Que ficou a Lina, o Scooby, o DG e o PA. Eles desistiram a liderança para a Lina. Gente, eu achei assim, poxa, que legal, né? Pô, que legal meu Deus, que legal essa. Vai dar uma repercussão maravilhosa. Pô, que atitude linda, né? É sobre o amor, ela é
Eu não
uma.
tô assistindo. Eu parei.
Sim, mas é. Pô, mas ela tá porque a Lina é uma mulher trans, né?
Sim.
Eu pensei assim, meu Deus, que legal, que respeito. Só que o que que acontece? Quando eles entram na casa, o Arthur, e claro, eu entendo, é um jogo, ele tá jogando, ah, agora ela vai me colocar.
Ela é uma travesti, na verdade, né? Ela fala que ela
Ela
é travesti.
é uma travesti, hein? Então, assim, ele tá me jogando. Porque eu também não tô assistindo, assisto hoje um
Recortes.
programa depois. Tanto que não tô sendo fiel, assim, esse BBB. E aí, quando ele chegou, ele assim, ah, agora vai me botar no paredão, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Scooby falou assim, ó, cara, foi de coração. Eu não pensei no jogo naquele momento.
Sim.
E eu acho que mesmo estando dentro do jogo, tá? Por mais que sejam 3 meses ali, tu não pode perder a tua essência. De quem tu és, entendeu?
Sim.
Então, se ele tem essa loucura fixa por ser ali, por estar jogando, alguma coisa também lá fora, ele é dessa forma. Coisa que o Scooby já mostrou que não é, né? E eu vejo que a necessidade do povo, do público, é assim, ó, quando tem o um jogo da Discord, dá uma audiência tremenda. E nós damos palco para isso.
A mãe, tá, tu tá tendo os números do. Nem eu tô tendo, tu
Não,
tá
não,
tendo?
não, não, mas lá, Guilherme, sabe por quê? Porque o jogo da discórdia não é. Ninguém é bobo. A Globo não passa
É, fica
nem o
até meia-noite.
programa, fica até meia-noite. É. E assim, o que que acontece? Nós também damos palco para isso,
Sim.
né? E aí, quando acontece alguma coisa de ruim, todo mundo vai lá. Por que que a desgraça é muito mais atrativa? Por que que quando não é uma atitude de amor para incentivar, tipo, esse menino ali, ó, quando ele se matou? Ó, amigo, nós estamos aqui, levantamos a bandeira com você, entendeu? Por que que não teve muito mais pessoas a favor desse respeito por ele? Ninguém teve. As pessoas gostam de desgraça. tá? As pessoas dão palco pra destruição.
Não é, entendeu? Mas sabe o que é, mãe? Também tem um pouquinho que é assim, né? O que eu penso sobre isso? Concordo com você, de fato, as pessoas são assim. Mas é porque o ser humano e as histórias, isso é bem importante. Histórias, para elas existirem, elas precisam de conflitos. Porque senão a gente viveria num mundo utópico, que não existe, né? E as pessoas são ligadas a conflitos desde filmes. Um filme ele só é interessante se ele tem conflito. Esse Big Brother só tá ruim porque ele não tem conflito. As pessoas buscam conflitos. Entendo. A gente acaba... O conflito acabou se tornando algo tóxico, né? Que as pessoas querem ver briga, treta, etc. Mas é porque também a gente não tá sabendo, ou tá sabendo, pode até ser uma coisa positiva, controlar melhor os nossos sentimentos. Porque é natural as pessoas sentirem raiva e tretarem. É natural. Não é uma coisa errada. Só que a gente só tá querendo isso hoje. A gente quer ver conflito, coisas acontecendo o tempo inteiro. E de fato é uma busca desenfreada por isso, ao invés de uma busca desenfreada por algo melhor, por algo positivo, por algo bonito, algo que vai agregar. Tem essa pergunta mesmo, porque de fato a gente está mais ligado ao conflito.
É, o que a mãe falou, eu entendi, não sei se foi isso que eu entendi, porque tipo, a gente dá mais palco para discórdia ou conflitos e tudo mais. E nesse ato de amor que a mãe falou que eles fizeram, né, de coração, às vezes a gente não dá tanto palco assim e cria dúvida. Ah, será que foi geralmente genuíno? Será que foi sincero? Será que eles não querem palco em cima desse amor que eles proporcionaram? Será que eles não... Né? entendeu? Tipo, de vez de só chegar, pô, os caras foram, porra, os caras são... Foram amorosos, eles foram de coração mesmo, mas não. Cria sempre uma dúvida, sempre uma chavezinha, tipo... Ah, mas será? Será que
se aparecer,
eles...
né?
Talvez isso, sabe?
Então aí tá o porém. Então, talvez a população espere mais coisas ruins das pessoas do que boas. Isso. No fim, é isso. Por que não o contrário, né? Porque as pessoas... Por que isso, né? Isso é bem doido mesmo.
E dá pra ver no Twitter, porque, tipo, no Twitter é essa coisa que a gente falou, tipo, esse 30% defendendo eles, falando, ah, não, eles fizeram pelo bem, e aquele 70% falando, não, fizeram pra se aparecer e tudo mais, blá, blá, blá.
Sim. Aconteceu uma coisa, até a mãe sabe, que com a nossa família, que é assim, né? Quando eu morava em Floripa, vai fazer 10 anos, muito tempo. Eu também não entendia nada de política, gente. Vou assumir pra vocês, eu não entendia absolutamente nada. Eu fingia que entendia. Sabia uma coisa aqui, outra ali. Eu não sabia o nome de nenhum ministro. Então, eu super achava que assim, ah, pronto, entendo de política porque vejo um post no meu Facebook de criticando os 20 centavos, não é só os 20 centavos, etc. Vamos, bora. Nunca me...
Ou até mesmo, né, Guilherme? Os recortes que tu pega, daí tu acha que a gente entende de política, né?
Não, então, mas assim, eu sempre fui essa pessoa. Quando eu vim pro Rio, eu acho que eu me obriguei. Porque aqui, né, o Rio, ele obriga você a estar mais ligado nas coisas. Por quê? Porque
é a tua profissão, né?
Não só a profissão. O Rio é assim, imagina, o Rio é um lugar onde é uma cidade grande, onde tudo acontece. Então, é uma cidade onde os problemas estão ali. Então, a gente precisa resolver esses problemas, porque se esses problemas não serem resolvidos, eles vão se alastrar para os outros estados, que não são cidades grandes, entendeu? Então, os problemas geralmente maiores ficam nas cidades grandes. Por quê? Porque falta estrutura, aumento de população, os mais pobres estão passando fome. Então, aqui acontece muita coisa. Então, você precisa estar por dentro o tempo inteiro. Então, isso me fez eu ler muita coisa, buscar muita coisa. E, claro, que a partir do momento que você busca e vê muita bizarrice na política, enfim, muitas coisas, você vai perdendo um pouco a paciência também para a oposição que não entende de política e acha que entende. E tudo bem, porque eu também já fui essa pessoa. Então, quando eu vejo, por exemplo, um compartilhamento de alguém da minha família sobre política e que não tem nada a ver o raciocínio da publicação, eu questiono. Porque assim, ué, mas isso que você postou não faz sentido por conta disso. E por que você está postando isso por conta daquilo? Só que eu acabo, em primeira instância, respondendo de modo agressivo, né? Que parece assim, nossa, ui, não dá nem pra conversar com o Guilherme, porque o Guilherme já vem com duas pedras na mão. E daí, nisso, me bateu um estalo do tipo assim, cara, assim como eu, né? Se eu pude ter abertura para... Tive tempo, ainda bem, de entender mais as pessoas, de entender que as pessoas não fazem mais por maldade. Então, por que eu tô esperando o pior delas? Eu quero esperar o melhor. O que eu fiz, eu pensei o seguinte, e se eu mandar um áudio para a pessoa explicando o porquê eu tenho esse posicionamento e o porquê eu penso dessa forma? Vou explicar, além de explicar, eu vou mandar os links para essa pessoa para ela ver que eu não tô falando nenhuma mentira, que não são fake news, que tudo foi, né, tudo que é falado aqui tá sendo baseado no que eu acredito que eu acho. Que eu li, né, que por isso que eu falei dos links. E daí eu fiz isso, claro que ficou um áudio aí de 12, 13 minutos, mas eu achei que eu fiz a coisa certa depois, no final das contas, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que parar de achar e brigar por política em questões de picuinhas e discutir mais a política mesmo, para as pessoas pensarem assim, cara, não é só isso, tem coisa muito bizarra por trás, a gente tem que buscar entender. E principalmente esse ano, que é ano de eleição. É um ano, gente, é um ano que vai ser muito difícil. É um ano que as pessoas não vão estar abertas para conversa. É um ano que as pessoas vão lutar por coisas que elas nem sabem. Ou seja, elas vão levantar uma bandeira que elas não conhecem, que elas não leram sobre, que elas não entendem nada, mas elas acham que sabem. E é aí que vem a ignorância. Então a gente vai ter que ser sábio para ajudar e tentar compreender mais sobre política. Por isso que eu tô num processo de tentar entender mais, ler mais, ouvir podcast que fala sobre isso, entendeu? Tá por dentro de tudo, por quê? Porque quando chegar nesse momento, a gente vai ter que olhar pra alguém que não está concordando com uma posição nossa e ter bons argumentos para aquilo, entendeu? Porque se a gente não tiver, a gente perde essa discussão. E não é questão de perder ou ganhar. É questão da gente chegar no consenso. E para chegar no consenso, a gente vai ter que entender muito bem os nossos argumentos. Entendeu? É uma parada...
Sim.
Cara, esse ano, vou dizer para vocês, preparem-se, não vai ser fácil. E não dá... E assim, vai ser difícil porque vai estar todo mundo assim, puto, estressado. Vai para aquele lugar, vai você para aquele. Você é comunista, você é não sei o quê, blá, 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 blá. E a gente vai ter que ter paciência para explicar para as pessoas o porquê nós estamos desse lado e porquê a gente acredita nisso. Então, tudo vai ter que ser baseado em bons argumentos. Então, bora estudar política esse ano, hein, galera? E se você é menor de 18, tem 16 aninhos, saiba que chegou a sua idade para tirar o título de... Eleitor.
E o Gabriel tirando... vai ter que regularizar o título dele também.
Por que o Gabriel...
Não, porque eu não votei aqui no prefeito e senador. E vereador.
Vai ter que pagar uma multinha.
É, 3 pila.
Mas não faça isso novamente. E esteja por dentro do que acontece na sua cidade. Porque é isso que vai representar você nos seus próximos 4 anos. E parece baboseira, mas daqui 4 anos eu quero ver Vitor reclamando. Então, assim, é isso, galera. Esse é o recado da noite. A gente já tá daqui a pouco entrando nos comentários.
Recado dado.
Porque eu quero dizer pra vocês o seguinte. É importante, gente. Esse ano vai ser perrengue. E não é questão de... Ai, gente, é direita e esquerda. Não. Se você realmente quer tomar um partido, quer tomar um lado, direita, esquerda, centro, direita, blá, 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 estude, mas esteja por dentro de tudo. Pegue os dois lados. Pegue as duas moedas. E entenda e esteja pronto a estar do lado de quem você realmente acredita e tenha bons argumentos, porque senão você vai ser vencido, garotão.
Entre para a direita e para a esquerda, siga reto e vote certo.
Então é isso. Então esse ano vamos nos preparar e vamos com fé que vai dar tudo certo, tá? O importante é a gente viver num país democrático, que é isso que é o principal. Então fujam dos fascistas, porque, querido, o fascista, ele não luta por você, o fascista, ele luta por ele. Então, se você não está do lado da democracia, então vaza desse país, que ele não é pra você. rindo de nervoso, mas rindo falando real. Mas enfim, é isso. Mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
E escutar as músicas?
Ah, é mesmo?
Ai, eu escutei, eu amei a música. Eu amei. Eu escutei a minha e da mãe, inclusive.
E aí, o que tu achou?
Eu adorei a minha. Adorei, tem tudo a ver. Acho muito legal. Eu ouvi umas 3 vezes depois pra entender melhor, desculpa.
Escutasse a minha, do Valdir Soriano?
Escutei a sua também. Uhum.
Eu não sou cachorro, não?
Bem bonita.
Não,
tu não escutou? Eu, de novo, vou ter que indicar.
E tu escutou?
Naquela mesa?
É.
Escutei. Chorasse? Chorei muito. Uma música que eu tenho escutado mais vezes. E tá bom pra ti?
Tá ótimo. Hoje eu tenho mais uma, hein?
Eu tenho mais uma também. Eu tenho uma pra ti, na verdade. Só pra ti hoje.
E tu, tens?
Pra ti?
Eu tenho uma pra todo mundo,
Valdir Soriano, eu não sou cachorro, não, tu não escutasse.
Tá, mas eu conheço a música, mãe. Pô, eu vou escutar a música que eu já conheço.
Tá, como é que é? Agora canta um pedacinho.
Eu não sou o cachorro, não.
Não, não. Isso aí é um refrão. Agora fala o resto.
Ah, mas daí é o resto.
Ah, não, nada disso. Tá errado? Pode escutar. Ah, não é. Eu não sou o cachorro, não. Eu toda hora eu tava falando, escute Valdir Soriano. Cachorro, não. Eu mesmo falava.
Então vai, Gabriel, fala aí.
A minha, na verdade, é para todos os ouvintes e para vocês dois também. O Guilherme e a mãe já escutaram. Que é, na verdade, é uma música, mas é meio que uma poesia. É Filtro Solar, de Pedro Bial. Escutem, é muito bom.
Eu amo.
Ah, é linda, né?
How it is pleasures, pleasures, blasts, blues.
Filtro Solar, acredite.
Mas no Filtro Solar, acredite.
New
e pra você,
né?
Gabriel,
foi uma publi? Foi uma publi isso? E no Filtro Solar, acredite,
Deus trata. Então, pro Gabriel, vou deixar uma música que eu amo. Gita, de Raul Seixas.
Gita,
Raul Seixas.
Vou escutar.
Escuta, a mãe conhece.
Eu conheço a música, mas não tô associando o nome.
Ok, Gita Raul Seixas, é aquela. Às vezes você me pergunta
por que eu sou tão calado.
Mas enfim, depois ouve, leia e tenta entender
decifrar
bem do que essa música fala. Essa música é muito foda.
Tá.
Ela é muito foda. Tá, então é isso, gente. Vamos para os comentários dos ouvintes. Então vamos para os comentários dos ouvintes. Aqui agora eu quero que vocês leiam, tá, gatões? Para dar uma descansadinha. Então bora lá.
Vamos lá com os comentários dos ouvintes. A Tati Machado, a nossa ouvinte fiel. Correndo para ouvir. Fofa. Santos.
Vivique Santos, mãe.
Oi, Praga.
Vai.
Instagram me boicotando. Nem me notificou que postaram a arte do episódio novo. Lindo ouvir agora. Lindo!
Estamos perdendo alcance, hein?
É, o que é isso?
Polia. Na Sara, né?
Poliana Sara, né? Poliana Sara.
Poliana Sara. Dona Silvana, com a indicação da música, me garantiu umas boas risadas.
Valdir Soriano.
Eu não sou cachorro, não.
Vamos lá.
Amanda, tu lê os nomes e eu leio.
Amanda Pisani, vamos lá.
Já ouvi, tô agora curiosa pra saber qual é o assunto que a Dona Silvana não quer resolver. KKK. Querida, eu até já esqueci.
Mas eu vou relembrar.
É assim que tu resolve, assim que ela resolve as coisas. Sim. Não, aí não dá.
Não,
né?
Vou nem me incomodar e me estressar.
Vamos lá, Nutri Giosana.
Há 2 anos que a Dona Sil fala que vai fazer exercício. Dona Sil, bora mexer o corpinho. Meu amor, eu tenho uma notícia pra você. Comecei semana passada, tá bom? Obrigada pelo carinho, pelo incentivo, tá?
É isso aí. Vamos lá, mensagem da Cris Conde.
Adorei que o Gui explicando o novo quadro do Pod parecia o Tadeu explicando as dinâmicas da prova do BBB. Fiquei sem entender nada. Mas depois eu entendi, viu? Amei as dicas. Eu não sou cachorro, não me surpreendeu pela aleatoriedade.
Uhul. Vamos lá, mensagem da Patti Lechner.
Episódio perfeito, como sempre. Ah, eu também sinto receio de falar com pessoas que não sou íntima, com medo de falar besteira. Mesmo sabendo do assunto, não consigo ter a coragem de perguntar ou falar que não sei, porque acho que vão me achar burra e isso é horrível. Penso que falam de mim quando saio ou quando falo algo.
Ou quando falo algo, magoei a pessoa.
Ou que ela não me entendeu direito. Sobre ansiedade, a melhor coisa é a meditação. Sobre ansiedade, a melhor coisa é a meditação mesmo. Caminhar, esvaziar a mente. E também eu faço boxe. Inclusive, Dona Silvana e Gabriel tentam um dia. Você desconta tudo que passou durante o dia. Conversa, dá risada. Eu amo e indico. Amei o Gabriel falando, mas e não tenha vergonha, porque você é muito sábio.
Ah, obrigado.
Textão porque tava com saudade. Ah, linda!
É verdade.
Obrigado, Paty. Obrigado.
Assina embaixo.
Vamos lá.
Vamos.
É, mensagem da Débora _ AM.
Amei esse filme. A frase que me marcou no filme, bem no começo, em nome de honrar a família, você pode desonrar a você mesmo. Episódio lindo, estava com saudades.
Olha, eu não tinha prestado atenção nessa frase.
É lindo mesmo.
Verdade. É, agora vamos para a mensagem do Twitter, que é o arroba Uma Amor para Mar. Um Amor para Mar.
Dona Sil chamando o Gui de golpista do recreio. Eu amo com o deboche dela. É isso aí, pessoal. Essas foram as nossas mensagens. E assim, pessoal, hoje eu queria dedicar esse podcast ao Guilherme e ao Gabriel, que essa semana foi o dia dos filhos. Dizer que vocês são muito importantes para mim e que a melhor essência de uma mãe é os filhos, né, gente? Pode ter 30, 40, 50, a gente vai estar ali sempre amparando com carinho, errando, tentando acertar, falhando, mas aprendendo, né? Uhum. Quantas coisas a gente aprende com o filho, quantas coisas os filhos aprendem com a mãe, e é sobre isso.
Está tudo bem. Obrigado. Okay.
Eu amo essa frase que a Vitória me ensinou. E é sobre isso, está tudo bem.
Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso Instagram é @ocaladovence. Vai lá no nosso Insta, faz uns comentários bacanas pra gente ler aqui. Ou perguntas também. Perguntas são bem importantes, tá? Porque a gente lê e responde. Olha aí. Então, se você tem alguma curiosidade, este é o momento, tá bom? Beijinhos. Gabriel se despede pra gente dar o tchau final.
É isso, pessoal. Tchau, tchau para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se alguém quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter, é Gabriel, @GabrielBuchelli. E é isso.
E aí, pessoal, quem quer ser um apoiador também do nosso podcast, pode tomar um café, um cappuccino, um chá, um leitinho. Tá tudo certo. Vamos sentar tudo na mesma mesa e tá lá a contribuição de 5 ou 10 reais, tá? Fica a critério de cada um. Tá bom? Então é isso aí. Quem quiser me seguir lá, segue lá o Calado Vence. É um prazer estar com você e também estar com meus filhos. Isso aqui é uma conversa de família que se está contribuindo com né? Se está ajudando vocês, eu fico muito grata. Tá bom? Beijos, meus lindos. E tem uma moça que teve uma ideia aqui de assuntos para a gente falar, né? Pode mandar também, a gente vai anotar e falaremos nos próximos.
É isso, então. Beijos, tchau, tchau. Vamos!
Beijo, tchau!
Beijos, galera! E até...
daqui a 15 dias.
15 dias. É nós. Passa muito rápido, galera. Meu Deus. Beijo. Quando eu vejo, já tem que gravar podcast. Chocolate Vence.